começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. É o Russo do Brau, aqui pela Nacional. Galera, começando agora no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, 5-4, nessa quarta-feira, 19 de dezembro de 2018. Eu estou nessa parada ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. O Maurício Costa, o Rodrigo Ricardo, o Luiz Ferreira estarão conosco também. A mesa de áudio dele, espetacular, incrível, extraordinário, o melhor de todos, o mais simpático da mesa de áudio, ele é Rafael Spindola. A central técnica na competência de Sebastião Luiz Xavier. É, mas uma década, quatro décadas aqui a serviço da Rádio Nacional, ao lado do Jorge Brum também, produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Eu estou bem na fila.
Vamos sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Nacional.
Carlos Borges.
É, que som é esse espetacular, é do nosso Rafael Espíndola, do Jorge Brum também, do nosso índio, lembrando que Ed Like Guimarães está por aí, o pássaro está por aí, está indo, foi, não sei aonde que ele foi, acho que foi pra lá para a sala Cecília Meirelles, né? Tá certo então, olha aqui, olha o timaço da Nacional, meu querido Rafael Espíndola.
Olha aí, o timaço
Nacional.
E o goleiro Jairo do Nascimento, conhecido como Pantera Negra, que defendeu a seleção brasileira, Fluminense e Curitiba nos anos de 1970 e 1980, enfrenta um sério problema de saúde. O repórter Rodrigo Ricardo está sempre ligado, conversou com o filho do ex-jogador sobre uma campanha lançada pela internet para arrecadar fundos para custear os remédios para o tratamento de Jairo. Vamos ouvir então essa matéria. Vamos lá, você ligado!
Rodrigo Ricardo.
Muralha de ébano, pantera negra. Estas eram as hipérboles atribuídas pela crônica esportiva ao goleiro Jairo do Nascimento. A carreira teve passagens por Fluminense, Corinthians, Coritiba e Seleção Brasileira. Hoje, aos 72 anos, o goleiro luta pela vida, como explica o filho, Jairo da Silva Nascimento.
O pai está passando por um problema de dificuldades, é um câncer raro no rim. A gente, nos últimos meses, percebeu que ele estava com uma perda de peso muito grande. Ao realizar os exames, descobrimos que ele está com esse tipo de câncer, né? Que acabou, inclusive, até se espalhando para outros órgãos. Nós estamos hoje passando por um momento de dificuldade por conta do tratamento que é necessário para a redução desse câncer, né? Um tratamento que custa muito caro, R$300 por dia, R$9.000 no mês. A gente conseguiu o valor suficiente para o pagamento dos dois primeiros meses. Isso ele está garantido. Agora o que a gente está fazendo é uma vaquinha com amigos, na internet, com colegas, para arrecadação de fundos, para custear pelo menos mais 10 meses de tratamento, chegando a um ano, né, no valor aí de R$90.000.
Para custear os caros remédios para o tratamento contra o câncer, foi criada uma campanha pela internet.
Essa vaquinha foi uma ideia por parte da direção do próprio hospital onde o pai está sendo tratado, que é um hospital que majoritariamente foi atendido as pessoas pelo SUS. No Sistema Único de Saúde. E a orientação da direção do hospital foi essa: olha, o melhor medicamento, o medicamento ideal para que a gente possa trabalhar com uma possibilidade de sobrevida ou cura, é um medicamento que não é vendido no Brasil nem fornecido pelo SUS. Então, eles tiveram essa ideia de a gente tentar mobilizar torcedores, né? E pessoas que gostassem do trabalho do meu pai, que viram jogar em times como o Fluminense, para que a gente pudesse contar com o apoio dessas pessoas, doando qualquer tipo de valor para a campanha, para angariar fundos.
O filho de Jairo conta da surpresa com o retorno da campanha.
Sensacional, a gente não imaginou que fosse ser dessa forma, né? Quando eu fiz o lançamento da campanha no domingo à noite, eu só fiz isso assim, imaginando que daqui a uma semana, duas, a gente teria algum tipo de resposta, quem sabe no começo do ano que vem, né? E praticamente um dia de campanha nós já chegamos a R$15.000 arrecadados. Então, tem sido um retorno muito bom, né? gente do Brasil inteiro, colegas do meu pai, torcedores, aqui em Curitiba. Ele atuou durante muito tempo com uma escolinha de futebol, dando aula para alunos de diversas idades, os próprios alunos, não só de agora, mas de antes também, retornando contato. Então, isso tem sido muito bacana, muito legal.
No Campeonato Brasileiro, nas edições de 77 e 78, Jairo fez um recorde, mantido até hoje, 1.132 minutos sem levar um gol. O filho recorda outros momentos marcantes da carreira do pai.
A passagem pelo Fluminense, que ele estava vindo de Santa Catarina, né? Quando chegou no final da década de 60 aí no Fluminense, ele pôde mostrar o seu futebol, que é um time conhecido, de renome, de grande porte, né? Atraiu a atenção inicialmente do Coritiba, onde ele passou mais de 10 anos na carreira, foram mais de 400 jogos. No final da década de 70, ele teve também a oportunidade de jogar no Corinthians. Lá ele atingiu a meta dele, a marca dele, que até hoje nenhum outro goleiro conseguiu bater no Brasil sem tomar gol. E por fim, a chegada que ele pôde, né, de defender por alguns jogos a seleção brasileira.
Quem quiser defender o goleiro Jairo pode usar a internet e outras mídias sociais.
Você entra no site vaquinha.com/vaquinha, aí sim com QU, / novamente, defenda-o/Jairo. Se você digitar no Google, talvez seja mais fácil. Vaquinha, defenda o Jairo, que é o nome da campanha. Chegando lá, você pode doar o valor de qualquer monto e após fazer, claro, essa doação, ela vai ser computada. A gente tem pedido para que as pessoas façam por meio desse site, até para a gente poder prestar contas. A outra forma, por meio de uma conta bancária, que está sendo usada exclusivamente para isso, que é na Caixa. Ah, uma conta poupança, né, que é a operação 013, o número é 0581 da agência, e o número da conta é 4157, dígito 4. Está no nome de Jairo da Silva Nascimento. Lá as pessoas podem fazer as suas doações de qualquer valor e nos ajudar com a campanha. Claro que quem não puder doar, a gente tem pedido por meio das nossas redes sociais, que é o Instagram, @goleirojairo. Ou também a página do Facebook, que é a nossa fanpage, Defenda o Jairo, que quem não pode doar com dinheiro, que ajude com a divulgação, que também é muito importante.
Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu então, meu querido Rodrigo Ricardo, trazendo o Jairo. Eu estava comentando aqui com o Jorge, eu tenho uma questão de memória muito difícil de negócio jogador, de data, eu sou terrível. Deixa eu chamar ele comentarista, que não deixa dúvida. Jorge Ramos. Aí me veio a questão do Jairo no Fluminense. Como é dos anos 70, eu comecei a trabalhar em 1976, mas já acompanhava futebol, e 80 no Curitiba. Aí sim, no Curitiba, acho que eu já me lembro do Jairo muito mais no Curitiba do que no Fluminense. Mas e você, Jorge? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde a todos. Eu me lembro bem do Jairo. Ele era um goleiro muito bom, né? Ele tem esse recorde, né, que persiste até hoje, que é de ficar mais de 1.120 minutos sem levar gols. Era um goleiro que, na época, ele chamava atenção, porque hoje os goleiros são muito altos, mas naquela época não. Os goleiros não tinham essa estatura que tem hoje. E ele tinha, né, essa estatura. Bom goleiro, pegador de pênaltis. Ele era foi ali pela década de 70, 80. E eu lembro também de um jogo, a gente lembrou alguns jogos que ele participou vitoriosamente, mas ele, quando o Roberto Dinamite voltou da Europa, ele era o goleiro que levou os gols naquele 5-2, né, que o Vasco venceu o Corinthians, se não me engano. E ele era o goleiro naquela oportunidade. Então ele está na história do futebol. E está aí nessa luta, né? E tenho certeza que a reportagem do Rodrigo vai ajudar muito nesse momento, é que ele consiga esse dinheiro, porque, infelizmente, né, o Brasil tem essas coisas, né? Remédios que não chegam, né, para salvar vidas. Um comprimido custa R$300, um comprimido. Quer dizer, quem tem esse dinheiro, né? 95% da população brasileira não tem acesso a esse remédio. E, infelizmente, o Jairo está nessa. Mas a ajuda, né, nessa hora é fundamental. E tomara, né, que ele consiga atingir, faça uso do remédio e possa conviver mais tempo com todos nós.
Estava botando até no Google aqui a questão dos grandes goleiros de 70 e 80. Sim, Luiz Ferreira. Bota a vinheta do nosso Luiz Ferreira. E vai bater legal agora.
Luiz Ferreira é
Nacional. Obrigado, meu querido Rafael Espinosa. Sim, diga.
Boa tarde.
É o 5.
O Rodrigo Ricardo trouxe essa matéria bacana sobre o Jairo, sobre essa ajuda sendo feita ao goleiro Jairo. Inclusive, daqui a pouco ela vai ser publicada no site da chat, se você quiser compartilhar no seu Face, nas suas redes sociais. Mas hoje, dia 19 de dezembro, acho que uma grande figura do futebol brasileiro completa mais um ano de vida. Na verdade, faz 90 anos, Rubens Francisco Minelli. Um dos grandes técnicos que passou pelo Brasil, que passou pelo futebol brasileiro, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, pelo Internacional, pelo São Paulo, campeão estadual pelo Grêmio, pelo Paraná Clube, e uma das grandes influências de vários treinadores de hoje, completa 90 anos de idade, Rubens Minelli, Borges.
Olha aqui, o Rubens Minelli conheceu muito bem, um excelente técnico também.
Sem dúvida, foi um técnico na época de vanguarda, né, que era um técnico que trazia inovações. Os campeonatos que o Internacional conquistou, os brasileiros, foram justamente através do trabalho do Rubens Minelli com o elenco de jogadores daquela época. Ele foi um treinador de ponta.
Olha aqui, os melhores goleiros de 70, aqui, anos 70, melhores goleiros. Um, do Santos, o Alchim Seixas.
Serras.
É um dos goleiros, você lembra?
Lembro dele. Tem um lance gozado, quer ouvir, do Serras?
É, diga lá.
O Brasil jogava com a Argentina e o Serras era o goleiro da Argentina. O jogo estava duro, 0-0, Pelé saiu no intervalo e dá uma entrevista assim para uma das emissoras, a Nacional, inclusive, estava presente, e ele fala assim, olha, tá achando o jogo, Pelé? O Pelé falou assim, olha, o jogo está difícil, muito difícil, mas o Serras, que depois veio jogar no Santos, o Serras está jogando muito adiantado, o goleiro dele joga adiantado. E eu estou observando isso. Aí o segundo tempo começou, tem uns 15 minutos, o Pelé pega uma bola na meia-lua e deu uma cavada por cima, gol do Brasil, 1-0 em cima do Serra. Então o Pelé cantou o jogo antes, né, da realmente aquele acontecer.
Do Corinthians, está aqui, ó, José Benedito Tobias. Aí agora do Botafogo, manga, do Botafogo dos anos 70, né?
60.
É. 60, aqui os melhores goleiros, Valdir Pérez.
De Pérez, seleção brasileira.
São Paulo dos anos 70, acho que ele teve uma passagem pelo Nacional de Montevidéu, inclusive foi campeão da Libertadores por lá. Sepp e depois Maier. Ele foi brigar foi brilhar no Internacional sob o comando do Rubens Minelli.
Foi campeão, né? Sepp Maier, Emerson Leão.
Emerson Leão, grande goleirão.
Sepp Maier, Dino Zoff.
Dino Zoff é o carrasco do Brasil, né? É. Na Copa de 82.
Ainda temos aqui o Gordon Banks.
Esse foi a maior defesa que eu já vi na vida. Cabeçada do Pelé, ele estava num canto, voou e conseguiu fazer uma defesa pro chão, que é difícil, Gordon Banks. Copa de 70.
Ainda tem outros aqui, o próprio Higuita, né?
Não, Higuita foi. Higuita é uma figura.
80 para 90.
É. 80 para 90.
Uma grande figura, goleirão colombiano.
Valeu então, 5:17, é hora do Timaço Nacional voltar a campo aqui.
O Timaço Nacional!
E aí, meu querido Luiz Ferreira, Copa do Mundo de Clubes da FIFA pra gente, diz quem vai enfrentar o El Ain.
Al Ain, Borges.
Al Ain.
Al Ain. Olha, Borges, não teve espaço pra zebra hoje não. Real Madrid fez 3-1 em cima do Kashima Antlers, com 3 gols do Gareth Bale, com inclusive 2 assistências do brasileiro Marcelo. Quem voltou a campo depois de um longo e tenebroso inverno foi o brasileiro Casemiro, se recuperou de lesão, voltou a jogar. O Vinícius Júnior não entrou em campo.
E Benzema entrou?
Benzema falando entrou, aqui no bate-bola, começou jogando, jogou até o fim. E depois entrou o Asensio, o Casemiro entrou no lugar do Asensio e o Isco entrou no lugar do Lucas Vázquez. E quem marcou o gol do Kashima antes foi o atacante japonês Doi. Beleza? Sábado, 14:30. 14:30.
É doi mesmo.
Minha irmã fez japonês, eu perguntei pra ela, é doi.
É doi mesmo, né?
É doi.
Fala todas as vezes.
Taekwondo.
Vem depois do um.
Certo, então. Dois. Mas como é que...
A decisão do Mundial, desse terceiro lugar entre Kashima e River Plate, acontece no sábado, 11:30 da manhã, horário de Brasília. Também no sábado, 2:30 da tarde, horário de Brasília, o Real Madrid enfrenta a zebra Al Ain.
Sim, aí você viu, Maurício, a vinheta do Maurício Costa, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Você viu ver o jogo?
Viu um pedaço.
Deixa eu perguntar ao Maurício. Maurício,
tudo bem, boa tarde.
Tudo bem?
Como eu disse ontem, né, aqui, ia ser fácil pro Real Madrid, que não se esforçou para fazer 3-1, poderia ter feito mais, uma tranquilidade total. O Asensio entrou, logo que entrou, depois já saiu pra entrada do Casemiro, visto a tranquilidade do Real Madrid sobre o Kashima Antlers. A torcida do Flamengo tava torcendo pro Kashima ir pra final, Não foi dessa não, vez. Agora vai torcer pro Vinícius Júnior.
Agora é pelo lado do Real Madrid.
Pro Vinícius Júnior. Aí se perder pro Al Ain, aí ferrou. A torcida do Flamengo vai ficar, poxa, nem...
Não ganhou nada esse ano. É. Mas aí, Jorge, como é que... O que você achou do time? Foi tranquilo e tal?
Foi tranquilo. O Maurício cantou.
Você vê
pedra.
Alguma dificuldade para a final?
Olha, a princípio não, porque não há comparação entre o Real Madrid e o Al Ain. Eu acho que são favas contadas. Para mim, o Real vai ser o campeão. Se bem que é sempre bom lembrar que no futebol tem sempre um percentual para aquilo que ninguém acredita, né? Por exemplo, a eliminação do River Plate, ninguém cantou essa pedra, né? Você pode até achar que poderia alguma coisa, né? Mas muito difícil acontecer. Então acho que até a vitória, a classificação do Al Ain diante do River Plate, serviu até de um certo alerta para que o Real Madrid entrasse concentrado. As equipes europeias, eles não têm assim muita, eles não curtem tanto esse Mundial Interclubes, né? Porque há uma visão
tá no meio da temporada,
diferente,
né?
Uma visão diferente. Mas eu acho que são favas contadas. Agora, o interessante é a equipe que é dona da festa, vamos dizer assim, estar na final. Isso é o grande lance, porque vai ser uma comemoração histórica. Né?
O Borges, eu tô começando a achar que time sul-americano eliminado na semifinal não é mais zebra, não.
É, porque já vários, né?
É,
Internacional.
O Maurício chama a atenção de
jogadores
mineiros.
Porque eu acho que o nível sul-americano, o nível da Conmebol tá muito baixo.
Não, essa é a colocação que o Maurício faz, ela é perfeita, porque...
Questão do nível, né?
É questão de se abrir um debate sobre o futebol sul-americano. É. Porque é um absurdo, se você imaginar, né, que o River Plate... Uma equipe tão
Mineiro,
tradicional,
Inter.
Atlético Mineiro, Inter, agora...
O Atlético Respeite, Nacional também, quando foi.
O Nacional de
Santos
Medellín.
Também, né?
Não. A lista é 2010, o Internacional perdeu pro Tupuissá Mazembe, do Congo. Em 2013, o Atlético Mineiro perdeu pro Raja Casablanca, do Marrocos. Em 2016, o Atlético Nacional perdeu pro Kashima antes do 3-0, e agora o River.
Pra mim não tá sendo mais zebra, não.
Inclusive, teve o antes do jogo, que foi eliminado o clube mexicano, né, nessa Mundial Interclubes, é um outro detalhe, né, que mostra que as equipes sul-americanas...
Perdeu por um turco.
Equipe turca.
Turquia, né?
Então é mais um latino-americano que está aí fora
da Tunísia.
Mas de qualquer maneira, os times mexicanos não se dão bem também, né?
Olha, se você for contar no passado, Borges, o Grêmio passou um sufoco danado contra o Pachuca do México, só foi ganhar na prorrogação. E conseguiu passar para a final contra o Real Madrid. Se não me engano, foi o próprio River Plate. Em 2015, também passou, agora não me lembro o clube. Mas foi, eu acho que a última vez que se conseguiu passar no tempo normal. E o Corinthians, que passou também no tempo normal em 2012. E o Santos, em 2011, que passou pelo Caxias Rei Sol em 2011. Passou até com goleada. Passou mais tranquilinho assim.
Rodrigo Ricardo, a vinheta dele tá aí, meu querido Rodrigo Ricardo?
Rodrigo Ricardo.
Querido Rodrigo Ricardo, você viu o jogo?
Vi,
gostou? O que você achou?
Foi um passeio do Real Madrid, né? Eu, inclusive, o Maurício contava antes que ia ser fácil ontem, eu discordei dele e realmente foi fácil.
Mas
até
será
demais.
Que o que aconteceu com o River Plate 24 horas antes chamou a atenção dos caras?
Sim, dá um alerta, dá um sinal amarelo pra galera entrar mais concentrada aí, como disse o Jorge. Com certeza os madrilenhos ficaram espertos, entraram, acabaram logo com o jogo, 3-0, depois relaxaram um pouquinho.
Olha a votação aqui, Jorge, qual foi o melhor jogador do Real Madrid?
Hoje?
O que você...
foi o artilheiro, né? O Bale. Hat-trick, né? Fez 3 Bale gols, né? E gols bonitos, né? Ele é um exímio chutador, ele é um bom jogador, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogador em campo.
Agora, é aquele negócio, é bom a gente aprender com eles lá. Ele joga, ele está sempre na reserva. Dificilmente ele é titular absoluto.
Essa
o questão próprio Isco está na reserva. O Isco era titular
essa
absoluto.
Essa questão de reserva e titular existe
lá
muito.
Não existe.
Ela existe, mas não é com esse peso que nós temos aqui. Aqui você, quando fala que um jogador é reserva, é como se ele fosse pior do que o titular, né? E lá não é tanto assim, né? Lá há um rodízio, inclusive até como uma forma de preservar. Está muito ligado também à fisiologia. né, para fazer com que o jogador não se desgaste tanto, né? Então, como eles têm um nível muito alto também, né, de técnico, com bons jogadores, esse rodízio, ele alia tanto a técnica quanto essa condição física para que ele possa se recuperar.
Sim, Rodrigo. Agora o nosso Marcelo...
Jogou bem?
Jogou muito bem. Dois passes, inclusive.
Duas assistências.
Foram do Marcelo. Foi bem bonito, foi de primeiro
Maurício
toque.
Maurício é crítico do Marcelo, né?
Eu sou crítico do Marcelo na Copa do Mundo. Marcelo é um jogadoraço, só que na Copa do Mundo ele não foi muito mal. De novo, duas Copas consecutivas.
Será que ele foi com problema de
concussão? Agora, ele estava sendo muito criticado, não, na Copa não. Ele estava sendo muito criticado na Espanha, antes mesmo, agora ele está voltando de contusão. Voltou semana passada de contusão. E ele estava sendo criticado antes da contusão. Voltou, não voltou bem e agora tá utilizando o Mundial Interclubes para ter ritmo de jogo. E aí foi muito bem. O Marcelo, ele é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Um cara que cresce absurdamente em finais de Champions League. Você vai lá no Real Madrid, ele é tratado como ídolo. Ele era o segundo maior ídolo ali quando eu fui. Na época, lá em Madrid, o primeiro era o Cristiano Ronaldo, que vendia camisa, e depois era o Marcelo. Então, eu não duvido nada de hoje o Marcelo ser o maior ídolo da torcida
então,
do Real Madrid.
Então, rapidamente, qual é o melhor lateral esquerdo do Brasil e de todos os tempos, fora...
De todos os tempos?
Não, todos os tempos, não, desculpe. Entre Marcelo e o Roberto Carlos. Porque de todos os tempos a gente vai em Nilton Santos e tal, já era outro sistema. Mas entre o lateral Marcelo e o lateral Roberto Carlos, e aí, quem é o melhor dos dois?
É uma pergunta difícil. É difícil, porque o Roberto Carlos era um baita de um jogador, viu? O Marcelo também é. Tecnicamente, em termos de habilidade, o Marcelo é mais habilidoso que o Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos, ele tinha no coletivo, né, tanto do sistema defensivo, sistema ofensivo, recuperação, chute, eu acho que ele é mais completo. Eu votaria no Roberto Carlos.
Você, o Luiz Ferreira.
Eu acho o Roberto Carlos mais completo que o Marcelo. Ele marca muito melhor e foi tão ídolo, e foi também um dos grandes ídolos brasileiros do Real Madrid.
Não sei se vocês concordam, mas o Maurício falou dessa questão do Marcelo, né, na Copa do Mundo. Isso. No Real Madrid tem jogadores que não aparecem tanto, são os carregadores de piano. É. São os dois ou três. Na seleção brasileira, não tem isso, entendeu? Então, o cara fica, né, ele tem um poder ofensivo muito grande, alguém tem que ir lá cobrir em determinadas situações. Né? O Fernandinho não fazia isso. Tomou. No Real Madrid, tem os carregadores lá.
O Casemiro é mesmo um deles. Todo mundo está linkando essa má fase do Real Madrid, principalmente essa má fase defensiva, a lesão do Casemiro.
É isso, tá aí.
Pra fechar aqui, Marcelo ou Roberto Carlos?
Roberto Carlos jogava muito. Roberto Carlos poderia ter dado um pouco mais à seleção se não tivesse com a cabeça no lugar em alguns momentos. É. Mas jogava demais.
Contra a França ele não tava com a cabeça no lugar.
Acho que ninguém tava com a cabeça no
você,
lugar.
Você, Rodrigo.
É, que o Jorge falou, acho que é uma comparação complicada de
se
fazer.
Igual do Nilton Santos, com o Nilton Santos lá atrás.
Diferente. Agora eu acho que tipo eu defendo jogo. Até, Borges, o Marcelo.
Bem com você. Fala.
Eu defendo até que o Marcelo mude de posição. Acho que ele poderia jogar agora mais no meio de campo.
Que nem o Júnior.
Isso, exatamente.
Jogou capacete.
É, exatamente.
Mas ele ainda é novo. Marcelo tem 30 anos.
É, mas
ainda.
Já.
Depois da Copa, aí vai pro meio de campo.
É. Mas do Nilton Santos, você falou.
O Nilton Santos é um jogador, foi um jogador, né? Completo. O Nilton Santos, ele...
Mais completo do que esses dois?
Eu acho que sim, ele tinha habilidade. E ele tinha porque o futebol tem a questão da habilidade, mas tem a questão do posicionamento em campo. Porque quem se posiciona bem em campo leva uma vantagem impressionante. Quem tem essa visão, e o Nilton Santos tinha isso. Ele era um jogador completo, ele era um jogador que tem dois títulos mundiais, né, 58 e 62. Isso tem um peso muito grande. Foi campeão pelo Botafogo, uma equipe incrível que o Botafogo teve. Então, acho que o Nilton Santos, eu diria que o Nilton Santos está num patamar um pouco diferente. Mas o Marcelo que é um excelente lateral, nem dúvida nenhuma. E o Roberto Carlos também, mas o Roberto Carlos é um pouco melhor do que o Marcelo.
5h28, Rafael Espíndola, a gente vai em um intervalo e voltamos já, porque vamos falar muito aqui de momento estádio. Vamos falar aqui muita coisa sobre o Prêmio Brasil Olímpico, tá certo?
No mundo da bola. felicidade é a esperança de uma vida melhor. Por isso, o Criança Feliz já fez mais de 9 milhões de visitas em mais de 2.400 cidades, levando apoio e informações que ajudam a reduzir a desigualdade e geram mais oportunidades no futuro. Criança Feliz. Quanto mais cuidado, mais futuro. Saiba mais em mds.gov.br/criança-feliz ou ligue 0800-707-2003. Ministério do Desenvolvimento Social. Governo Federal.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5:30, 5:30, você está conferindo aqui o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, lembrando que aqui pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil, 980, e o bate-bola, né, desde segunda-feira, é isso, Jorge?
Exatamente, o horário de meio-dia e meia, a 1 PM, né, e a gente está indo com uma dinâmica super legal, uma participação de... Do Mário Ferreira, Mário Silva, Mazela, né, e
aí, daqui a pouco o cadê Rui?
O Rui está de férias, tá bom. Depois do Natal ele já estará apresentando. É isso aí.
Tá certo? Olha aí, a vinheta do bate-bola nacional. 5:31, vamos de Momento Estádio.
Olá, Momento Estádio.
Vai lá, professor.
Wagner Gomes.
Em 13 jogos do primeiro turno do Novo Basquete Brasil, a equipe do Franca venceu 11 vezes. O último foi contra o Joinville, 95-80 para Franca. Com isso, a equipe está na liderança do Novo Basquete Brasil. Franca entra no Super 8, um campeonato que reúne os 8 primeiros colocados na primeira etapa do Novo Basquete Brasil, tendo a vantagem do mando de quadra. A Copa Super 8 começa no dia 20, com o jogo entre Mogi e Paulistano. Teremos também, no dia 21, Franca contra o São José dos Campos. O jogo é às 21:10. O jogo do Flamengo contra o Minas na Arena HSBC, no dia 22, às 14:00. O Praia Clube tem feito uma excelente campanha na Superliga Feminina de Vôlei. Venceu o Fluminense fora de casa por 3-0 e lidera a competição com 20 pontos. O Fluminense é o sexto com 13. Nos próximos confrontos, o Fluminense recebe o Brasília e o Praia o Osasco. Os dois jogos serão na sexta-feira. A festa de entrega do Prêmio Brasil Olímpico 2018 teve como destaque os seguintes atletas. Isaquias Queiroz, canoagem e velocidade, Ana Marcela Cunha, maratona aquática, foram os vencedores. O vencedor do Prêmio Atleta da Torcida foi de Henrique Avancini, do ciclismo mountain bike. Campeã olímpica em 1996 no vôlei de praia, Jaque Silva, foi homenageada com o troféu Ademar Ferreira da Silva. Geraldo Bernardes, técnico do judô, técnico da Rafaela, recebeu o troféu do Comitê Olímpico Internacional. E o troféu de melhor técnico de esportes individuais levou o nome de Jesus Morlan. Foi entregue a Fernando Pocente, técnico da nadadora Ana Marcela Cunha. O troféu de melhor técnico de esportes coletivos foi chamado de Troféu Bebeto de Freitas, entregue a Renan Dalzotto, técnico da Seleção Brasileira de Voleibol. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, professor Wagner Gomes. E já que o nosso professor falou do Prêmio Brasil Olímpico, vamos ouvir alguns dos contemplados aqui nesse momento estádio, começando com Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática e eleita melhor atleta do ano. Ela fala sobre a sua temporada e sobre os bons resultados que conseguiu em 2018.
Cara, eu acho que o dia de hoje, eu acabei de chegar da China, acabei de ser eleita pela quinta vez melhor do mundo na maratona aquática, no feminino. E a gente cheguei direto com um prêmio, que de verdade eu falei que fui bem sincero ali, que eu nem esperava contra a Marta chegar na final contra o ícone, né? Se fez a seleta melhor do mundo. É, junto comigo também a Ana Sasha, a gente tava ali, tipo, né, tão tranquilos. Então acho que esse tempo talvez tenha sido um dos dias desse ano que eu tô mais feliz.
E quem também brilhou foi Henrique Avancini, do motorbike e eleito atleta da galera. Ele fala sobre a honraria recebida e do prêmio recebido na noite dessa terça-feira.
Bom, houve realmente um engajamento surreal da comunidade da bicicleta, principalmente. E eu fico feliz, porque eu sei da força e do potencial que a bicicleta tem no Brasil. E às vezes isso não é tão transparente em alguns meios. Então eu fiquei muito feliz e muito realizado de construir a situação de ser nomeado para que essa comunidade pudesse escancarar a força e a paixão que a gente tem no país pela bicicleta. Então fico muito feliz, muito acima de qualquer reconhecimento por feitos esportivos, fico mais feliz ainda pelo reconhecimento da bicicleta no Brasil.
Sandra Pires e Jack Silva, nossa Jaqueline, primeiras mulheres a ganharem medalhas olímpicas para o Brasil, entraram no hall da fama no Comitê Olímpico Brasileiro. Sandra Pires fala sobre a premiação e exalta a dedicação de todos os atletas.
E agradecer, né, a todos aqueles que participaram, de uma forma ou outra contribuíram. E nos momentos mais difíceis, né, porque as glórias são maravilhosas, é o que todo mundo vê, né? Isso que a maioria dos atletas falam nos discursos. As glórias está todo mundo presente, todo mundo vê, mas ali no dia a dia, na rotina, jogar com dor, com chuva, com sol, no meu caso, né? É uma coisa difícil, ter uma dieta alimentar, você ter que dormir, a qualidade do sono, tudo isso, uma vida investindo, né? Então é maravilhoso, agora é fácil, né? Você entrar para o Hall da Fama é muito, muito bom, é inesquecível.
Ô Jorge Ramos, Sandra e Jaqueline, foi a melhor dupla de praia que aconteceu no Brasil? Acho que não tem outra, né?
Não, foi uma dupla...
Grande marcou. Nome, falando aí, a gente falou de grandes nomes de laterais.
Ela não foi campeã, mas a Adriana Biara e Sheldon ganharam tudo do circuito mundial.
Também foi. Foi uma... aquela história, né? A Jaqueline, ela fez parte de uma geração que começou o voleibol feminino, pioneira. Então ela tem uma importância... Por isso, né? Porque era um momento ali de início, né? E o Brasil depois se tornou uma grande potência no voleibol feminino. Mas o Maurício lembrou muito bem as campeãs. E aquela história, né? É uma sequência, né? De um trabalho. Então ela tem a importância porque abriu caminho para que outras que vieram depois pudessem ganhar vários campeonatos, se tornarem ícones. Mas quando esse prêmio, ele pesa também por todo esse trabalho anterior. Ele não é só pelas vitórias, ele é também pelas vitórias, mas aquela afirmação que abriu um caminho para tudo isso que está acontecendo.
Concordo,
aí no
Concordo, Rodrigo Ricardo. Você acha que... Eu acho que a Sandra Pires e a Jaqueline realmente foram grandes nomes do vôlei. A Jaqueline até por tudo, né? A Sandra Pires, a Jaqueline, porque ela também disputou vôlei de quadra e tudo. Sim. Isso.
Esse sempre... pioneirismo, né? E também essa coisa de vanguarda, né? Saiu das quadras para as areias, né? Isso. Eu incluiria, apesar de não ter ganho tantos títulos, a Isabel também foi um
Isabel
personagem
também
importante nessa transição, né? Migrou pro vôlei de praia, não foi tão campeã quanto a Jaqueline, mas também eu acho que é uma que vale destaque.
E aí, o que você... Você falou em alguns nomes aí, mas
não,
lembrou bem.
A Isabel, mas eu concordo com o que o Jorge disse. Elas foram as primeiras a ganhar medalha de ouro na feminina e pioneiras, né?
E até o prêmio...
Agora sim, elas também... Lógico, não é desmerecendo nem um pouco, pelo contrário, no pioneirismo você enfrenta várias dificuldades. Elas não tinham também adversárias tão boas quanto elas. Sim, quando vieram as outras, o vôlei de praia já era mais divulgado, as adversárias mais profissional, mas isso não diminui em nada o feito delas.
E aí, cabeça?
Olha, Borges, também vamos lembrar de Adriane e Mônica, que foram medalha de prata na mesma Olimpíada de 1996 em Atlanta, perderam justamente...
Adriane e Mônica lembra uma música, não?
Eduardo e Mônica.
Mas lembra
Cebolinha
a música.
E Mônica também.
Fizeram muito, e é interessante você colocar essa iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro de fazer um Hall da Fama. Você também coloca Torben Grael e outros nomes, grandes nomes do esporte brasileiro que foram contemplados, que entraram para esse Hall da Fama. Isso é bem bacana, você ter um reconhecimento, você ter uma... Tá lá, você ter lá, depois de tudo que você passou, a própria Sandra Pires colocou que você rala todo dia, você treina durante a semana para competir no final de semana, aí você não vê marido, não vê esposa, não vê namorado, não vê namorada, não vê família, não vê filha, não vê filha, não vê ninguém, e você se dedica àquilo 20, 30 anos da sua vida. Se você continua, você vira treinador, você continua nessa batalha, você abre mão de muita coisa, e é muito legal você colocar... Ter esse espaço para você lembrar de quem fez bonito pelo esporte brasileiro, de quem fez vibrar, todo mundo vibrar. Eu acho isso muito bacana. E a Jaque merece, Jaque e a Sandra merecem muito.
No lado feminino, a Hortência é a maior marca brasileira? Hortência?
Tem a Marta também, né? No,
mas
no
a maior marca é Hortência ou a Marta? Ah, a Marta do futebol.
Tem muita gente.
Você ficaria com Hortência ou Marta? Não. Sim, eu tô falando.
Essa questão assim de lá no topo. Preferir.
É igual
essa Roberto pergunta, Carlos. Com essa pergunta é complicada. Eu acho o seguinte: eu acho que a Hortência, ela é uma precursora dentro do basquetebol feminino que é inigualável, né? Porque o que ela fez é inigualável. Foi campeã mundial, né? Medalha de prata, né? na Olimpíada. E a Marta, no futebol, vai demorar muito tempo. É claro que um dia as coisas, né, vem uma outra pessoa, acaba... Mas a importância da Marta no futebol internacional e para o futebol brasileiro... Olha, essa história da Marta colocar os pés na calçada da fama, ela já tinha feito, tinha perdido isso. Essa é uma história... Isso é ridículo, né? Se contar uma história dessa, ela teve... Ela foi, ela voltou.
A gente perdeu taça, né?
Não, a taça Jules Rimet. Então, são coisas inacreditáveis que acontecem no Brasil e que a gente ri para não chorar. É. Porque...
Mas que é uma vergonha.
É impressionante, é uma vergonha isso. Então, ela foi lá, mais uma vez, colocou os pés na calçada da fama. Eu espero que fique lá. Que não perde.
Não faz. Ô,
Borges, em relação à Hortência.
É, Hortência e Marta.
Foi uma jogadoraça, Hortência. Mas ela tinha uma jogadora à altura dela do lado, tá? Que era a Paula. Que jogava demais também. A Paula jogava uma barbaridade. As duas se completavam.
Concordo. E a Marta
eu
já não
achei uma melhor que a outra. Nunca achei a Hortência melhor que a Paula, nem a Paula melhor que a Hortência. Achava que as duas se completavam. A Marta é unânime. E sim, a gente não pode esquecer de outra, a Maria Esther Bueno.
Ah, também, claro. Bem lembrado.
Nossa tenista, né?
Porque o que a Maria Esther Bueno fez sozinha e fez lá atrás, meu amigo.
É lá em 62.
É mais ou menos a mesma situação do Nilton Santos, né? É, entenda diferente. Bem, não é o mesmo esporte.
É, não, mas é menos... são pessoas que... Olha, se hoje no Brasil é difícil, você imagina em 1960, 50.
Ô Borges, só para dar todos os contemplados, todos os atletas que entraram para o Hall da Fama foram quatro. A Sandra Pires e a Jaqueline Silva, o Torben Grael da Vela, dono de 5 medalhas olímpicas, e o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é o único brasileiro a receber a medalha Pierre de Coubertin.
Coitado desse... Entendeu? Coitado não, mas poxa, assim,
a circunstância com a qual gerou...
Aquilo foi...
Eu tava vendo, e aí o cara... Nossa, foi uma decepção aquele dia pra mim.
Dá vontade de entrar pela televisão naquele momento da maratona, né?
Verdade, dá realmente...
Eu tinha acordado, eu vou ver, tá o brasileiro na frente, daqui a pouco vem aquele louco.
Agora,
nossa
senhora... Tira, um sonho, né? E era um sonho que passou a ser de todos nós naquele momento. Agora ele teve muita grandeza também.
Também.
Quando ele...
Sim, ele continuou.
Ele continuou e não ficou... Sentiu, obviamente, a situação, mas não ficou também com rancor, com isso.
Rancor da pessoa.
Que isso foi a grande...
Agora, assim, sobre... eu concordo com o Maurício, e não era só a Paula, não. Óbvio, um pouco mais abaixo, você tinha um grande time, você tinha a Janete, você tinha a Marta, que era uma das poucas pivôs que eu vi que conseguia chutar a bola de três.
A irmã da Paula, esqueci o nome. A Branca.
A Branca, você tinha a Ellen, você tinha a Ruth.
Nós estamos falando lado feminino.
De basquete
feminino. Uma pena que o basquete feminino, principalmente, está embaixo.
É.
Né? Mas seja, agora nós teremos. Vôlei diferente, tá? Né? Até, teve uma estrutura que
era até pauta
não basta só ídolos, né?
Existe.
Desculpe, Jorge. Até pauta para o ano que vem. Porque a gente vai ter a Liga Nacional de Basquete Feminino sendo lançada em janeiro de 2019 com times fortes, inclusive com o Rio de Janeiro representado isso finalmente no Campeonato Brasileiro forte.
Fecha aí, Jorge.
Não, é porque eu ia falar do... Existe uma coisa chamada coadjuvante, até no cinema tem um Oscar por coadjuvante, e no esporte é a mesma coisa. Existem jogadoras e jogadores que são coadjuvantes, mas têm uma importância impressionante. São aqueles
Marta, por exemplo, foi uma coadjuvante.
A Marta, né, que trabalhou...
Basquete, chegou quase no nível da ofensa.
Então essa questão do coadjuvante é fundamental. Você lembrou bem, Maurício lembrou bem, você, Luiz, lembrou muito bem, que são, é uma geração que tem a Branca, que o Maurício lembrou, que é a irmã, né? E ela não teve tanta evidência, né? Não ganhou tantos louros, isso, assim, mas era de uma importância fundamental. Então tem essa questão do coadjuvante.
Também, se não me engano.
Ô, Rodrigo Ricardo, tá preparado? Eu tô sentindo você um pouco afastado.
Sempre alerta.
É hora de dar.
Você vai começar a distribuir.
Fui lobinho.
Lobinho?
É.
Lobinho?
Antes de ser escoteiro, você era lobinho. Depois você virava escoteiro. Você
foi lobinho, mas...
Passou pela iniciação do lobinho?
É, iniciação.
É mesmo? Mas é difícil,
Lobão. Hoje eu sou um lobão.
Sim. Mas é difícil.
Como é que é?
Mas é de... Lobo mal. Mas é difícil, né? A iniciação. É bom lembrar que não é um negócio tão fácil de...
Ah, é divertido, é bacana. Sim, mas... Você aprende a acampar... Se virar no meio da floresta, é bacana.
Acho melhor você ir pro intervalo antes que dê ruim, hein?
Chegou a ser lobinho, Jorge?
Não.
Não, também não, nem eu. 5h44. Vamos voltar já porque o nosso Rodrigo Ricardo está preparado para distribuir aqui as notícias. E sempre aqui, uma a uma, são 7 que ele está prometendo no mercado da bola. Voltamos já.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Tenho 1000 garotas, uma em cada lugar. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, 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 tal.
Rodrigo Ricardo.
Eu quero ver aquele cavaquinho ali, cavaquinho aqui.
Não, é um ukulele.
Ukulele?
Ukulele.
Como é que é?
Ukulele ou ukulele?
Ukulele. No ukulele ali, que é um instrumento espetacular, eu quero ver você tocar final, essa música do Roberto Carlos.
No final, não, vou ter que ensaiar um pouco.
Jorge, ensaio. Antes você...
Até sexta-feira.
Antes você ir com o vai e vem do mercado com o nosso querido RR, só queria deixar bem claro ao ouvinte na Rádio Nacional que nada disso estava no roteiro. Isso é obra do Rafael Espíndola, tá?
5h47, mercado da bola, vem o Timaço Nacional, volta.
Nacional.
Com ele, tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Então são 7, começamos com a primeira,
são
Rodrigo
7.
Ricardo.
Então, vai e vem do mercado, só que eu atendi o telefone aqui da produção e atendi o telefone do José Amaro, que tá nos ouvindo lá de Rocha Miranda, mandou um abraço pra você e me contou uma história que eu até quero confirmar com você. que você jogou no Olaria nos anos 70, de back central?
Back central.
Como é que é?
No juvenil do Olaria. Vim da praia depois de Barral Júnior. Lateral
esquerdo. Ah, não, Rodrigo, vai.
Se eu sigo o Júnior hoje em dia, tava aqui.
Vai vendo a bola. Vamos lá.
Olha, vamos lá. Falar do Flamengo, já se falou do Maestro Júnior, né? É. Sabe que o Flamengo tá sonhando com o Gabigol, né? Então tem empresários do Flamengo, dirigente lá pela Europa, né? E nessas idas lá na Europa, resolveram procurar um outro jogador.
Quem?
O Pepe. Você lembra do Pepe que brilhou no Real Madrid? Ele estava jogando no Beşiktaş da Turquia. Foi liberado
Pepe pelo... Zagueiro.
Pepe Zagueiro.
Seleção portuguesa.
Seleção portuguesa.
Já tem mais de 30. Já tem mais de 30. Foi jogador da seleção portuguesa. Ele foi liberado pelo Beşiktaş. Só que tem times ingleses que estão aí na disputa. Mas passa a ser um outro sonho de consumo, né? O Flamengo também está em interesse, inclusive, no Miranda. E o Gabigol, o problema é o preço. Os italianos gostariam
de pedir 70 agora para 100?
100 milhões de reais, que é todo o dinheiro que o Flamengo tinha, né? A nova gestão, o próprio Bandeira, dizendo que estava deixando para a futura gestão para contratações. Então o Flamengo está nesse dilema.
Só vou falar
uma
coisa. Se a torcida do Flamengo estava temerosa com a vinda do Felipe Melo, o Pepe faz o Felipe Melo parecer um cordeirinho, hein?
Deve ter uns 30 e pouco.
Vai fazer 36 em fevereiro.
36. A questão é o seguinte, existe muito no mercado da bola, é o seguinte, quando você começa a dizer, tenho 100 milhões, tenho 300, aí o cara começa lá a cobrar, dobrar, fazer...
Eu acho que isso aí eu acho que isso foi uma falha na comunicação do Flamengo, porque o Flamengo não precisava dizer que tinha 100 milhões para investir. Mas aí é o ego, né? A questão do ego, né? Da diretoria que está saindo, né? Falando, vou deixar 100 milhões. Aí o que acontece? Como você falou, aí vem o que você concluiu que é correto.
Inflaciona.
Você inflaciona. Aí quem vai te vender sabe que você tem dinheiro. Então, se eu podia ser um pouco mais baixo, ter um valor um pouco mais baixo, eu já jogo mais alto. Porque você disse que tem dinheiro, então paga. Já que você tem, paga. Eu acho que aí foi um erro de estratégia do Flamengo.
Por exemplo, se eu vou vender o Culelê para o Rodrigo Ricardo, vou vender por preço. Para o Rafael Espindo, vou vender por 3 vezes mais, porque o Rafael Espindo está com a grana.
Como é que é?
É um músico de verdade.
Diga lá.
Uma outra do Flamengo, o Flamengo também está de olho no meio atacante argentino, Matias Vargas, do Vélez Sarsfield. Jogador de 21 anos, tem 4 gols 21. E 14 jogos no atual campeonato argentino. Começou agora em agosto, é outro gringo que o Flamengo está de olho.
Esse já é 21 anos, vale a pena de repente investir no mais jovem ou fica muito, tem que ter as estrelas?
O Flamengo tem um elenco bom.
Que vai ficar muita gente.
Que tem, que tem aí condições de brigar para os títulos. Agora, quando você tem um jovem, você tem uma expectativa maior, né, com relação ao aproveitamento dele, né, ao custo-benefício. Então, acho que é importante você contratar jovens que podem ser lapidados e ganhar, né, o clube com isso.
5h51 no Mundo da Bola, agora com a terceira do Rodrigo Ricardo.
Agora eu vou falar
todo mundo fica esperando,
Botafogo, do Alvinegro,
Brasília,
Alvinegro
já soube,
do Jorge Ramos.
O pessoal fica esperando
você
chegar com o mercado da bola.
Que bom.
Diga lá.
Botafogo vai fazer troca-troca com o Corinthians. Timão quer o jovem volante Caio Alexandre, um jovem de 19 anos que brilhou aí na base. E em troca, cederia já os direitos do Jean e do Moisés, que inclusive já estão emprestados ao Botafogo, já estão treinando com o grupo
do uma boa ou você vai começar dando assim um pelo que se o Corinthians está olhando, é porque o cara deve ser bom de bola.
Ah, sem dúvida nenhuma. Eu vou te confessar publicamente que eu não conheço muito o jogador do Botafogo, não posso avaliá-lo aqui agora. Com relação ao Jean e Moisés, o Jean é um jogador regular. Não é um destaque, mas é um jogador muito empenhado, sério, às vezes bate um pouco, acho que ele podia sair um pouco mais para o jogo, ter uma técnica, tentar um pouco mais apurar a técnica. E o Moisés, eu acho ele um bom lateral, o Moisés. Ele começou muito bem no Botafogo, depois teve uma contusão, caiu de produção e começou a melhorar no final da temporada. Eu acho que o Moisés é um bom jogador para ficar.
Vale ter esses dois e entregar o garoto?
Essa avaliação, no caso, talvez valha até para dar um... É definitivo isso?
Não temos detalhes de como seria essa negociação.
Se
mas...
for definitivo, você...
Eu não tenho essa capacidade de avaliação, mas acho que o Botafogo tem que pensar um pouco a curto prazo também.
Também. Sim, a quarta agora.
Né? Ainda sobre o Botafogo, né? O Botafogo negociou o Matheus Fernandes, né? Por 15 milhões, né? Foi a terceira contratação do Palmeiras, que já contratou o Zé Rafael e o Arthur do Ceará. Uhum. E aí, a justiça veio e penhorou parte desse dinheiro
que o Botafogo receber, por quê?
6 milhões e 400 mil reais penhorados por conta de uma dívida com o treinador Oswaldo de Oliveira.
Não era amigo do conselheiro Machado também, o Oswaldo de Oliveira?
Também, mas vem cá, rapaz, qual foi a última vez que o Oswaldo treinou o Botafogo?
Nem me lembro.
2013 saiu no final.
5 anos atrás. De 2014, é, isso, acho. Aí não, isso é um deles que ganhou. Imagina os que estão correndo atrás.
Isso não é uma novidade no futebol brasileiro. É, vários jogadores, jeito, treinadores, né, saem, entram na justiça, aí a justiça leva um certo tempo e daqui a pouco vem aí essa notícia, a penhora de uma renda ou de uma negociação.
É melhor fazer o que o Flamengo fez com o Dorival, que acertou o contrato do tempo e já deu o que devia a ele, acertou, eu devo, sempre... devo um, vou te dar 500 no bolo aqui do...
Sempre é melhor acertar. Sempre.
Sempre.
Porque quando você deixa rolar, há o risco desse. 6 milhões e 300 mil é muito dinheiro. E aí o Botafogo, que tinha uma expectativa de ter um dinheiro em caixa, já ficou sem.
Enchendo a mão, quinta.
Falar do Vasco da Gama. Vasco anunciou que não tem interesse no atacante Thales. Você lembra do Thales, que tem problema com a balança?
Thales. Ele tem problema de peso.
Balança, ele estava lá no Japão. Bolo, parece que está até mais magrinho, hein? O pessoal diz que ele está mais magrinho, mas o Vasco disse que não vai aproveitá-lo nessa temporada.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Dois times têm interesse nele, hein, Borges?
Flamengo?
Eis saber que times são, mas são times da Série A.
Sim, mas eu só perguntando, um botafoguense ou um rubro-negro? Você gostaria do Thales no Botafogo?
Acho um bom jogador, o Thales. É jovem, tem esse problema com a balança, é um problema que é difícil de solução, brigar com a balança constantemente, mas eu acho ele um bom jogador. Agora, não sei como é que resolver. Tem que ter um trabalho não só fisiológico, como de psicológico também com o jogador.
É, o Flamengo, logicamente, já tem muito jogador lá, mas...
Se o Flamengo não tivesse o Henrique Dourado, que eu acho que vai ganhar chance com o Abel, o Uribe, que tende a crescer, e o Lincoln...
Você gosta do Thales?
Não, acho o Thales ruim, não.
Ainda sobre o Vasco da Gama fez ontem um encontro com investidores e anunciou um projeto para dobrar a capacidade de São Januário, que foi cerca de 20 mil, para 40 mil torcedores. Mas é um projeto para daqui a 10 anos, muita gente vai ter que botar dinheiro.
RDG que, pelo amor de
Deus... Para lá de 200 milhões de reais, mas é muito interessante, porque...
Você chegou a ver o vídeo do Vasco?
Não.
Não, você... Depois o Maurício te mostra, a maquete é muito bonita. Tá, inclusive na televisão agora, mostrando, meu caldeirão, inclusive, vai... Vão fechar a ferradura, mas vão tirar a questão da ferradura em curva.
O
vai
estádio,
botar mais.
O tipo é do, lindo.
Tipo do o Corinthians.
Não, Borussia Dortmund.
Ah, o Iduna Signa Park.
Parece que.
O estádio do Vasco é maravilhoso. Precisa, obviamente, de ser modernizado, reformado, modernizado. E isso é um fator importante. Agora, vamos ver, né? Aí a capacidade de fazer...
41 mil, sendo que 30 mil sem cadeira.
O projeto é maravilhoso. Agora, a capacidade dos integrantes da direção conseguir a captação desse recurso para fazer. Isso é que é o grande
lance. Prazo, e é de longo prazo, 10 anos. Né? Também envolve torre de comércio, ampliação de estacionamento. Vai ter.
Olha, você viu que em São Paulo o Palmeiras fez, o Corinthians fez, o São Paulo já tinha.
Agora o mandato é de 2, 3 anos, né? Um projeto para 10 anos. É.
Mais uma sexta.
Mais uma. Deixa eu ver aqui, mexendo aqui na minha cartola. Tem mais
não
de
mexa
uma.
Muito não, que balança Santos, muito não.
Santos. Quem dá a bola é o Santos. Tá de olho no meia Andreas Pereira. Jogador de 22 anos. É um jogador de dupla nacionalidade. Ele é belga, é brasileiro. Mas nunca jogou aqui no Brasil, é santista de coração, diz que é a família inteira, mas ele joga no Manchester,
Ele tem participação por seleções de base, chegou a disputar o Mundial Sub-20.
Foi convocado pelo Tite
Esse Mundial Sub-20 nós fizemos pela TV Brasil com ele. Ele e o Gabriel Jesus jogando.
Exatamente. Eu acho que são jogadores que estão aí para explodir cada vez mais.
A última, Rodrigo Ricardo, 5:57.
A última?
É boa. Isso, já senti que você... Botou.
É porque a última é muita especulação, né?
Sim, mas é.
Posso falar então?
Diga.
Vamos lá.
Não vou falar, não. Vou esperar amanhã, que aí vai se filmar mais.
Deixa de graça,
então, Jorge Ramos da última aqui. Um abraço pra você.
Olha,
um abraço.
Eu vou aproveitar eu acho que a gente tá no final do ano. E a gente teve um ano intenso aí, todo mundo trabalhando bastante, né? Nossa equipe sempre unida, tentando fazer o melhor. E teve um cara que participou dessa nossa equipe durante muitos anos e que ele se foi né, nessa temporada.
Infelizmente.
Infelizmente, mas é aquela história. A gente vai estar aqui de passagem mesmo. E eu queria só lembrar do Hernani. Né,
querido Hernani.
Que é um querido, né, amigo, e que partiu, né, repentinamente. Então, nesse balanço final aqui do ano, né, lembrar do Hernani, da alegria, né? E ele participa com a gente.
Participa sempre,
né,
com essas vinhetas.
Com as vinhetas gravadas.
Estou escutando mais do que morcego.
Isso aí. Valeu, Hernani, obrigado.
Valeu, ponto final no programa No Mundo da Bola. Um abraço ao Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Luiz Ferreira. E aí está o nosso Hernani aí. Como é que ele está escutando mais do que morcego? O que mais?
Se liga na missão.
Então vou me ficar ligando. Se liga no Repórter Nacional agora. Um abraço.
Eu estou bem na vida.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.